Biodireito. Conceito. O biodireito é um ramo novo do direito que cresceu no século XX e entrou para o limiar do século XXI. Ele é um misto de áreas do direito público e do direito privado. Ele mescla-se com o direito constitucional, o direito civil, o direito penal, o direito internacional, o direito do trabalho, o direito médico, vários ramos do direito, formando um direito novo, cujas fontes são a Constituição Federal, os tratados internacionais recepcionados pela Constituição Federal, as leis ordinárias, como o Código Civil, o Código Penal, as leis especiais, como a Lei de Transplantes, como a Lei de Biossegurança, como a Lei de Propriedade Industrial e, além disso, portarias, resoluções do CNJ, do CNS e demais órgãos. Princípios do biodireito. O biodireito, como a bioética, ele é alçado em cima de princípios bastante específicos que norteiam a atuação do profissional em biodireito. O primeiro deles é o princípio da autonomia. Através da aplicação desse princípio, temos a autonomia do paciente sempre preponderante em todas as práticas médicas e de experimentação científica. Sem autonomia, não há o que se falar nem em bioética, nem em biodireito. O princípio da autonomia em biodireito, ele pode ser manifesto através, por exemplo, de institutos como o testamento vital ou o consentimento informado. Princípio da beneficência. O princípio da beneficência em biodireito, como em bioética, é aquele princípio que está ligado a fazer-se o bem. Quer dizer, toda experimentação científica, todo tratamento médico, toda experimentação genética, ela é realizada com o escopo fundamental de produzir o bem, de produzir a saúde, de produzir a melhoria da condição de vida daquele paciente ou daquele voluntário interessado. O princípio da não maleficência. Esse princípio está ligado ao princípio anterior no sentido de que não só não se faz o bem, mas não se pratica o mal para aquele paciente em causa nenhuma, mesmo em relação ao progresso da saúde. Então, respeita-se a individualidade do ser humano e não produz a ele nenhum tipo de mal, nenhum tipo de abuso em cima da sua dignidade humana, em cima da sua saúde psicobiofísica. O princípio da justiça, também como em biodireito, como em bioética, tanto no biodireito quanto na bioética, está ligado àquele princípio de repartição do ônus dos dois lados, da responsabilidade dos dois lados, tanto do médico e da sua equipe de saúde, quanto do paciente representante legal, repartindo-se igualitariamente o ônus, como também ligado à repartição em si dos elementos ligados à promoção da saúde para a coletividade em geral. Também está ligado ao princípio da cooperação entre os povos. Isso significa, na prática, que o mundo sendo uno e indiviso no que tange a pesquisa científica, há de se haver a cooperação internacional no sentido de repartir aquele conhecimento adquirido. Uma vez que determinada descoberta científica, por exemplo, foi feita na China, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na França, ou aqui no Brasil, há de ser repartido os dados da pesquisa, os elementos envolvidos, as chances de cura, os prognósticos, os diagnósticos, toda a melhoria de promoção de saúde e de vida há de ser compartilhada na comunidade internacional. Temos o princípio da sacralidade da vida humana, que coloca a vida humana num apogeu de proteção. Então a vida humana ela é sagrada e ela é protegida integralmente à luz da nossa Constituição Federal aqui no Direito Pátrio, e este princípio ele é recepcionado nas diversas Constituições Federais dos diversos países da comunidade internacional. Esse princípio está absolutamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia toda a prática médica e de experimentação, tendo em vista que esta dignidade humana, um uber-princípio previsto no artigo 1º da Constituição Federal, garante ao ser humano um tratamento digno em todas as etapas da sua vida, no caso de saúde, no caso de doença extrema que lhe impeça a exaração do seu consentimento, desde a sua infância até a sua velhice, em qualquer estágio de vida, de saúde, de consciência, em qualquer parte do mundo, esta dignidade é inerente ao ser humano, tendo em vista, para falar com Kant, as suas preferências valorativas em face de sua racionalidade. A partir daí, aplicamos o princípio da precaução. Esse princípio da precaução está absolutamente ligado, como o próprio nome está dizendo, num balanceamento prévio de risco dos experimentos a serem realizados. Então, fazemos um balanço daquele risco do custo-benefício para saber se determinada prática científica vai ser administrada, se determinado tratamento médico vai ser realizado, se determinada técnica nova de cirurgia, nova técnica medicamentosa ou terapêutica, ou que seja, será administrada naquele caso concreto, ou até se determinada prática poderá gerar um dano ambiental, uma poluição ambiental, tendo em vista este princípio da precaução que deve ser adotado sempre antes de qualquer outra prática efetiva e contundente. Por fim, temos o princípio da ubiquidade. Através da aplicação desse princípio do biodireito, temos que o meio ambiente, ele é uno e indiviso, ou seja, o que ocorre, uma lesão que ocorre em determinada parte do planeta, mais cedo ou mais tarde, levará seus reflexos para qualquer canto deste planeta. Leia-se a poluição das águas, a poluição do ar, o desmatamento e seus reflexos no aquecimento global, no derretimento consequente de geleiras, a poluição de rios que altera o bioma nacional e depaupera a fauna e a flora inicial, por exemplo. Outra circunstância a ser analisada é o código genético, que há de ser preservado, tendo em vista a biodiversidade constitutiva das espécies naturais, humanas, animais e vegetais, tendo em vista que um desdobramento desta biodiversidade importará em graves consequências para a humanidade, e muitas delas poderá não ter a condição necessária para o próprio ressarcimento. Então, tendo em vista a análise destes princípios que se conjugam bioética e biodireito, analisamos nesta primeira parte do nosso curso que a bioética traz um problema e o biodireito regulariza. Lembrando que o fato natural, o fato científico, o fato social, ele sempre ocorre antes do fato jurídico, antes da lei conseguir regulá-lo. Por isso, a importância do diálogo entre a bioética e o biodireito em face dos avanços da biotecnologia, que nós falaremos no próximo bloco.